Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos hoje a audição do Sr. Professor Dr. Luís de Sousa, que cumprimento e agradeço a disponibilidade, que fará uma intervenção inicial de cerca de 15 minutos, depois então será a vez dos senhores deputados e as respectivas respostas. Sr. Professor Luís de Sousa, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo convite que me foi endereçado. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu já estive nesta casa noutra ocasião a falar destas temáticas, conhecem seguramente o estilo e os conteúdos e espero não me tornar demasiado repetitivo naquilo que vou dizer, mas tecerei alguns considerandos gerais sobre aquilo que é a fundamentação dos vários diplomas que vieram a esta comissão e que tive o prazer de reler. Já tinha começado a ler há algum tempo atrás, mas depois numa viagem, infelizmente, deixei os comentários dos diplomas no hotel e tive que voltar a ler outra vez com prazer, enfim, tudo o que foi aqui submetido. Portugal é, de facto, e como dizem em várias dos preâmbulos destes projetos de lei, um país onde facilmente as pessoas optam por fazer um pouco mais do que a lei permite e um pouco menos do que a ética exige. E os políticos e altos cargos públicos não estão, obviamente, imunes a este traço cultural, mas têm o dever de elevar os padrões éticos da nossa democracia. Muitas das ocorrências de conflitos de interesse que têm vindo a público nos últimos tempos são, de certa forma, reveladoras deste relativismo ético prevalente na sociedade portuguesa. É um facto que a ética, em muitas instâncias, não tem sido levada a sério e, sobretudo, não tem sido levada a sério por quem deveria dar o exemplo. Sempre que a ética falha, corre-se desesperadamente à lei para tentar resolver aquilo que a prudência, o bom senso e até a integridade não conseguiram antecipar. Não é por isso de estranhar que as sucessivas reformas incidam sobre os regimes de incompatibilidades e impedimentos, estatutos de deputados, o controle da riqueza dos eleitos, mesmo as leis de crimes especiais aplicáveis, portanto, aos cargos eleitos e aos cargos públicos. Em matéria de regulação de conflitos de interesses, a intervenção legislativa tem sido, sobretudo, reativa e, no meu entender, não suficientemente reflexiva. Em vez de se procurar compreender os riscos, as insuficiências das regras e dos mecanismos, sobretudo os mecanismos e procedimentos de controlo, legisla-se desenfreadamente, mas sem alterar os problemas de fundo no que concerne à gestão de conflitos de interesses. Porque é de gestão que se trata, não apenas de regulação. Isto, obviamente, resulta num quadro normativo fragmentado e, de certa forma, ineficaz. A título de exemplo, temos incompatibilidades e impedimentos de estatutos de deputados e um regime de incompatibilidades e impedimentos. Temos uma comissão parlamentar competente em matéria de aplicação dos estatutos de deputados e o TC que verifica as incompatibilidades e impedimentos à entrada. Temos a subcomissão de ética que verifica durante o exercício do cargo. Temos o TC que supostamente também verifica artigo 5º à saída. Temos três obrigações declaratórias: declaração de incompatibilidade de impedimentos, declaração de controlo de riqueza, declaração de registro de interesses. Temos regras de publicidade e publicitação diferente. Num é publicado no website, noutros tem que ser consultado presencialmente, enfim, com um prazo, há declarações anteriores a 95 não consultáveis, depois 95 consultáveis presencialmente, enfim, também cria alguma diferenciação, obviamente, em relação aos destinatários, às pessoas que queiram consultar. Como sabem, terão que se deslocar presencialmente ao Tribunal Constitucional para fazer. Temos organismos diferentes responsáveis pela verificação, validação e sanção destas diferentes obrigações declaratórias, portanto, esta dispersão normativa não acresce nem à eficácia, nem à credibilidade do controlo. 5 traços gerais sobre aquilo que já referimos anteriormente num estudo que publicamos em 2012, 5 traços gerais de funcionamento do sistema de integridade, no qual se inserem estas reformas. Continuamos a sublinhar a questão da ausência de uma política, de uma estratégia propriamente dita. A Lei 72/2015 que supostamente define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2015-2017, apenas elenca formalmente e genericamente o conjunto de crimes que devem ser prioritários à prevenção e investigação. Portanto, não se trata de orientação política estruturada, com objetivos claros, com recursos adequados para a execução das metas a atingir, que não estão sequer, desse ponto de vista, definidas. Proliferação de instrumentos e dificuldades de coordenação. Dei aqui o exemplo há pouco da questão dos conflitos de interesse. Vão-se, portanto, multiplicando leis, organismos de combate à corrupção, sem que se tenha pensado, por vezes, com calma na sua função, modos de cooperação interinstitucional. É verdade que, do lado da repressão, nós temos verificado um assinalável progresso, mas é ainda muito cedo para se fazer o balanço, para reclamar sucessos. Ainda persistem alguns problemas ao nível da coordenação, ao nível da produção adequada de informação, ao nível da interoperacionalidade na área de investigação criminal, ao nível da especialização e da assessoria técnica e também da eficiência da produção de prova em fase de julgamento. Do ponto de vista da prevenção, é que eu acho que há muito mais para fazer. A começar, não existem avaliações de risco. Não existem avaliações de risco neste país. Inclusive, algumas destas propostas que vieram aqui falaram de duas áreas de risco, uma das quais foi objeto de uma comissão de inquérito, as ligações à banca, a promiscuidade com a banca, mas, de facto, não temos essas avaliações de risco, portanto, recolha o tratamento de informação relativa a áreas ou atividades geradoras de maior risco de corrupção é ainda muito limitada, ou praticamente inexistente. Desse ponto de vista, falta alguma especialização, falta massa crítica e liderança também nesse processo. Do ponto de vista do processo legislativo, consideramos que é, em algumas matérias, pouco inclusivo, frenético até, e isso acaba por muitas das vezes também ser inconsequente e até inconsistente. Portanto, o problema não é, de facto, a questão de se fazer afinações às leis. Portanto, eu sou todo a favor de um incrementalismo, não de reformas tabula rasa, mas, obviamente, a gente vai construindo por cima do acervo que já existe, mas é preciso ter uma visão de todo, e isso tem, por vezes, faltado. Portanto, há aqui um esclarecimento sobre os problemas de fundo, a não existência de relatórios, de síntese anteriores, portanto, às propostas. Isso depois afeta, obviamente, a qualidade do processo legislativo, nesta matéria como noutras. E, portanto, nós temos aqui tido um problema também em termos de combate à corrupção, não só desta excessiva proliferação de leis e medidas, muitas vezes reformando sem saber o que é que passou mal com a anterior reforma, e, portanto, também carente de um método de monitorização e avaliação das medidas que são adotadas, porque, como disse, isto não se trata e não se pode resumir única e exclusivamente a um processo legislativo. É um processo de política pública e o combate à corrupção deve ser entendido como um processo de política pública com todo o seu ciclo de vida. Relativamente a esta vaga legislativa, o que é que me apraz dizer? Que a motivação é clara na maioria dos projetos, que é bem intencionada, mas que falta, no meu entender, uma visão holística do problema e, sobretudo, do funcionamento do sistema de integridade. Há, em vários projetos de lei, cresce uma fundamentação clara e consistente, apoiada seja em dados subjetivos, fala-se muitas vezes, os portugueses pensam, os portugueses acham, os portugueses assim, os portugueses assado. Eu tomei a liberdade de vos trazer aqui alguns trabalhos que fazemos nessa matéria, precisamente para perguntar aos portugueses o que eles pensam sobre estas matérias, e esses dados eu acho que devem fazer parte da fundamentação para que as coisas não fiquem ditas de uma forma impressionista e no ar. Mas também, obviamente, dados objetivos relativamente a determinadas limitações ou impedimentos que são propostos, é preciso ver a sua aplicabilidade e ver qual o universo que ficaria afetado, inibido por essas mesmas propostas. Existe, portanto, esta tendência de se legislar sem que haja primeiro um período de audições robusto. Eu sei que houve dificuldades em trazer algumas pessoas, eu próprio tive dificuldade em vir cá. É verdade que vocês também tomaram a decisão muito cedo, ainda bem, mas depois o contacto e o agendamento já foi muito em cima da hora para eu poder alterar os compromissos na altura, e agradeço toda a flexibilidade que houve para me fazer regressar aqui noutra data para poder dar-vos alguns contributos. Tenho anotações nos vários diplomas, terei todo o prazer depois em partilhar com os vários grupos, se assim entenderem. De momento não, porque enfim, são anotações pessoais com uma linguagem informal, mas depois farei uma síntese que poderei enviar. E, portanto, eu volto a sublinhar esta necessidade de haver relatórios, síntese. Alguns dos processos legislativos desta natureza noutros parlamentos duram anos. Anos. E anos inconclusivos, quer dizer, já houve vagas de reforma para a regulação de conflitos de interesse, por exemplo, que depois de reunidos volumes de evidência através de audições, foram inconclusivos, na medida em que não se conseguiu chegar a um compromisso, a um consenso, repousou-se e retomou-se uma década depois, duas décadas depois. Portanto, isso temos experiências desse tipo noutros parlamentos. É que, muitas vezes, obviamente, legislar com muita rapidez, sem se fazer essa síntese da evidência que pode ser recolhida através das audições, eliminaria alguns dos problemas, das inconsistências dos projetos que são apresentados. Existe um foco nas várias intervenções legislativas, portanto, mitigar a promiscuidade de interesses públicos e privados, mas a lógica, na maioria dos projetos de lei, é essa lógica de resposta à promiscuidade pública ou privada é, sobretudo, legalista e proibicionista. Há netamente um aumento das incompatibilidades e impedimentos, o alargamento das pessoas a quem devem ser aplicadas essas restrições. É uma lógica, enfim, que foi escolhida para fazer esse afastamento de interesses privados que possam colidir com a objetividade, com a impunidade e a legalidade do interesse público. Nós temos 5 projetos que alteram os estatutos de deputados, 6 que alteram o regime de incompatibilidades e impedimentos, 3 que alteram o regime de controlo de riqueza, 1 que altera uma lei orgânica tribunal constitucional, 2 que alteram a lei geral tributária, 2 que alteram o regime geral de infrações tributárias, 1 projeto de lei que altera o IRS, outro código penal, outro que introduz uma matéria nova, que é esta do lobbying, enfim, não é nova porque obviamente já houve uma tentativa a nível executivo anterior, na legislatura anterior, e um projeto de lei também que altera os crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos. Portanto, um dos aspectos positivos desta sobreprodução legislativa é que há espaço para consensos relativamente a algumas afinações ao quadro normativo em matéria de regulação de conflitos de interesse. Contudo, o que é que eu receio deste esforço legislativo é que não altere os problemas de fundo que eu tinha falado há pouco. Isto é preciso refletir sobre a dispersão normativa, é preciso refletir sobre a ineficácia da fiscalização. O modelo de fiscalização atual é pouco incisivo e, de certo modo, inócuo e até opaco. Há 2 projetos de lei que incidem sobre isto. Há um que propõe, inclusive, a criação de uma nova entidade. É preciso refletir sobre a disciplina ética em termos de colegialidade parlamentar e em termos de disciplina partidária. É preciso refletir sobre a apropriação dos padrões normativos pelos visados e a sua aplicação diária, portanto, nos vários procedimentos e processos de decisão. Isso não se faz só com alterações à lei. E, portanto, para concluir, porque eu penso que já superei o meu tempo, os trabalhos que se seguirão no âmbito desta comissão, no meu entender, deveriam procurar dar resposta a 3 desafios. Simplificar e harmonizar o quadro normativo em matéria de regulação de conflitos de interesse à luz das boas práticas internacionais. Repensar e fortalecer os procedimentos e mecanismos de gestão de conflitos de interesse. E identificar e compreender quais são os riscos à integridade nos processos de decisão legislativo e medir à aplicabilidade e impacto de determinadas incompatibilidades e impedimentos na representatividade e na qualidade do mandato parlamentar. É preciso ter em conta que tem que haver um equilíbrio das condições de acesso a cargos eletivos e de confiança política entre candidatos do setor público e privado, porque a Constituição assim o exige. E, portanto, eu sugeria que, para alguns destes impedimentos, se fizesse um teste de impacto, pegar nas últimas três legislaturas, verificar mais ou menos quantos deputados seriam inibidos se aquele novo impedimento ou aquela nova incompatibilidade, da forma como está formulada, se aplicasse. Aproveito também para referir que o Departamento para Instituições Democráticas e Direitos Humanos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE, que é um organismo internacional do qual Portugal é membro signatário, o diretor deste departamento se mostrou disponível em tempos a colaborar com a Assembleia da República através da criação de um grupo de trabalho misto, peritos internacionais e deputados, para a elaboração do Código de Conduta seguindo as melhores práticas internacionais. É de referir que, obviamente, este processo legislativo faria sentido que se enquadrasse com aquilo também que são as recomendações da quarta ronda de avaliação do GRECO, e eu acho que vão muito no sentido que acabei de referir, portanto, a questão de melhorar as regras e os procedimentos de gestão e calendarização do processo legislativo, a adoção de regras e mecanismos que permitam uma participação paritária das várias partes interessadas nos processos legislativos, incluindo organizações da sociedade civil, a adoção do tal Código de Conduta, e foi aqui que a OSCE se ofereceu a prestar alguma assistência, já o fez noutros parlamentos, inclusive na Suécia, para que se crie, de facto, um mecanismo de gestão de conflitos de interesse mais eficaz do que temos atualmente, e fortalecer os procedimentos e mecanismos de reporte e controle de conflitos de interesse, prendas e hospitalidade. Grosso modo, são, enfim, em linhas gerais, as recomendações que o GRECO faz. Há uma para finalizar que eu gostaria de sublinhar e que retoma aquilo que eu disse há pouco do relatório síntese. O GRECO fala na elaboração de uma avaliação independente sobre a eficácia do sistema de detecção, prevenção, resolução e sanção de conflitos de interesse dos deputados, em particular sobre a adequação das incompatibilidades e impedimentos. E dos mecanismos de controle, portanto, do papel da submissão de ética. É importante fazer estas avaliações. Já nos foi solicitada na terceira ronda de avaliação relativamente à informalidade ligada ao financiamento político e, francamente, aquilo que foi feito, que foi enviado, foi aceito pelo GRECO, mas está longe de ser um relatório sobre informalidades de financiamento político em Portugal. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor Luís de Sousa. Eu não queria deixar de dizer que, obviamente, nós conhecemos as recomendações do Grupo GRECO, temos-la em conta nos nossos trabalhos, envidámos todos os esforços para que estivesse aqui nesta Comissão e colaborasse nos nossos trabalhos alguém do Grupo GRECO, que se recusou terminantemente, dizendo que o trabalho deles é de fiscalização e, sem fiscalização, não podem colaborar na elaboração de legislação. Sr. Deputado Luís Marques Neto, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o professor Luís de Sousa, já o conheço há uns anos, de agradecer a disponibilidade, embora com alguns desencontros que houve, mas a disponibilidade para se conseguir acertar a agenda para estar aqui connosco hoje. Sr. Professor, eu ouvi-o atentamente, conheço de resto uma boa parte daquilo que tem sido o trabalho que o Sr. Professor tem desenvolvido nestas áreas ao longo dos últimos anos. Apreciei aquilo que nos referiu agora nessa sua intervenção inicial, sendo certo que não posso deixar de lhe referir que neste momento nós estamos aqui a cuidar de um processo legislativo que tem como escopo, independentemente das propostas inicialmente apresentadas pelos vários partidos, o que é normal nesta casa, mas que tem por escopo exatamente combater a dispersão legislativa atual que existe e que o Sr. Professor referiu aí rapidamente e que todos conhecemos. Esse é um dos objetivos, não direi que seja de uma codificação num único diploma, mas seguramente que um trabalho de reunião em diplomas simples, as várias matérias e acabar com a atual dispersão, não apenas dispersão legislativa em termos de número de diplomas, como também em modelos de regulação. Porque, como o Sr. Professor referiu também, de facto, existem obrigações várias e com alguma diferenciação, quer relativamente à declaração de património, portanto, para o controle de riqueza, umas são enviadas aqui na Assembleia da República, outras são enviadas para o Tribunal Constitucional, umas são fiscalizadas pelo Ministério Público, outras são fiscalizadas por um delegado do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional, outras, enfim, tudo isso é verdade e tudo isso está, creia, no radar das preocupações desta Comissão para o trabalho que temos pela frente. Depois o Sr. Professor referiu-se, portanto, a combater a dispersão legislativa, com certeza, melhorar os mecanismos de fiscalização também, com certeza. E, portanto, quanto a esta matéria, estamos perfeitamente em sintonia, sendo certo que, democraticamente, ainda não chegámos à fase dos compromissos entre as várias bancadas para encontrar as soluções definitivas. Agora, relativamente a mecanismos de avaliação de risco, mecanismos prévios de avaliação das situações para tentar identificar quais são as áreas, isso com toda a franqueza, Sr. Professor, não é aquilo que nós estamos a tratar neste momento, ou seja, eu percebo, e sou apologista disso, que uma vez aprovada a legislação, tenha que haver, ou deva haver uma preocupação por parte da Assembleia, nomeadamente numa área tão sensível como esta, de solicitar a médio prazo uma análise independente, um estudo independente sobre o impacto que essa legislação possa ter tido relativamente aos objetivos a que se propôs. Mas neste momento estar a parar o processo legislativo para primeiro ir solicitar esses dados, confesso-lhe, teoricamente até seria uma solução possível e se calhar desejável, mas não é isso, com toda a franqueza, também usando alguma frontalidade, não é isso que irá acontecer aqui na Assembleia da República. Talvez à posteriori, e fica a sua nota, a sua observação, porque de facto é um trabalho que, com cabeça, tronco e membros da Assembleia, nunca o fez. A Assembleia da República não é nesta legislatura. A Assembleia da República, desde que ela existe em democracia, pelo menos, nunca o fez e, portanto, de facto, as suas críticas são certeiras quando diz que, a maior parte das vezes, legisla-se um bocadinho a quente em cima de determinado tipo de acontecimentos, sem uma análise cuidada, fundamentada, independente, feita de modo independente, para, enfim, nos guiar o legislador nas melhores soluções. Agora, eu sou muito apologista e registrei aqui aquilo que o Sr. Professor disse, que a legislação nesta matéria não tem mal nenhum se for uma legislação incremental. E se ela for incremental, ultrapassa em boa medida, não totalmente, mas pode ultrapassar em boa medida alguns dos constrangimentos que estão identificados nessa sua observação. Ou seja, vamos legislando, é preciso é que se comece depois a fazer uma avaliação do impacto dessa legislação para se poder ir depois, incrementalmente, ir acrescentando e corrigindo coisas na legislação. E, portanto, isto era apenas uma observação relativamente àquilo que ouvi da parte do Sr. Professor. Uma última nota relativamente àquilo que ouvi. Fiquei muito interessado, confesso, na sugestão que o Sr. Professor, de modo próprio, nos fez, de nos fazer chegar em tempo uma síntese das suas observações que, de momento, o Sr. Professor não teve possibilidade e oportunidade de nos enviar. As suas observações relativamente aos projetos que estão sobre a mesa. Porque isso ajudar-nos-á muito, seguramente, temos-lo pedido também a outras pessoas conhecedoras que aqui têm estado sobre estas matérias, e isso ajudar-nos-á muito, desde que seja uma coisa perfeitamente assertiva, objetiva, pontual, dizendo isto aqui parece-me mal, isto aqui parece-me bem, enfim, dando a sua opinião, que é seguramente uma opinião abalizada por uma pessoa que tem anos e anos de estudo nesta matéria, e nomeadamente conhecimento também de direito comparado nesta matéria. Na lógica, deixava-lhe apenas uma questão, para além destas observações, deixava-lhe uma questão concreta. Na lógica da legislação incremental, uma das áreas que aí vamos ser totalmente inovadores, que é a área da regulamentação da representação de interesses, do chamado lobbying, Nós estamos aqui confrontados e temos ouvido já aqui várias opiniões, e gostava de ouvir a opinião do Sr. Professor sobre essa matéria em concreto. Temos aqui várias alternativas, mas aquela para a qual, em princípio, nos inclinávamos mais era para fazer uma legislação que seguisse um bocadinho as boas práticas daquilo que é hoje em dia a prática, por exemplo, do Parlamento Europeu, e numa lógica incremental, num segundo e num terceiro momento, poder subir mais alguns degraus em relação à exigência dessa matéria. Mas, uma vez que vamos regular uma matéria que nunca foi objeto de tratamento legislativo entre nós, beneficiamos, neste caso, de queimar etapas que outros queimaram por nós, olhar para as boas práticas que se utilizam no plano europeu, fundamentalmente, mais no plano europeu do que no plano norte-americano, uma vez que há muito mais afinidades do Parlamento português com as democracias europeias do que com o Congresso dos Estados Unidos da América, mas olhando de qualquer maneira para as boas práticas internacionais e tentar fazer uma legislação que inicie a construção de um edifício. E depois, numa lógica incremental, de acordo também com a prática que vier a ser, vier a demonstrar-se, a utilidade que vier a demonstrar-se dessa mesma prática, ir, numa lógica incremental, poder ir avançando na legislação nos anos seguintes. É um bocadinho esta a intenção que, pelo menos da nossa parte, que teríamos relativamente a essa matéria, em particular, neste caso concreto, do lobbying, muito mais do que nos outros, onde existe legislação que vem de trás, e, portanto, já há alguma experiência e alguma identificação de lacunas e de pontos, aí os seus comentários vão ser muito úteis também, quando nos enviar o dito documento, o que é que deveria ser feito para comatar situações que estão mal resolvidas na legislação atual. Nesta questão do lobbying, vamos criar um edifício pelos seus alicerces. E gostava de ouvir um bocadinho o Sr. Professor dizer, do seu ponto de vista, qual é que devia ser o caminho que nós vimos seguir nesta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaríamos de agradecer não só a disponibilidade, mas também, enfim, a fase que seguirá do envio de contributos mais detalhados quanto às soluções propostas. Efetivamente, eu acho que este processo legislativo, mais uma vez, ele é próprio evidenciador da forma como, em vezes anteriores, se a temática destes assuntos. Ou seja, a regra geral, ele surge num contexto de mais de pressão mediática do que propriamente do final de uma reflexão profunda, de um levantamento de dados sobre as matérias. Apesar do Parlamento, sistematicamente, diria quase cotidianamente, se debruçar sobre estas matérias, quando, através da Comissão de Ética, analisa as matérias das incompatibilidades ou dos impedimentos, portanto não é assunto que surja repentinamente, porque ele é um assunto de gestão cotidiana, com picos, nomeadamente nos momentos de início de funções, que é quando o tratamento mais detalhado dos registros de interesses tem lugar, mas efetivamente acaba por ser algum fator externo que acaba por impelir o aparecimento da legislação, o que obviamente condiciona, dificulta, mas também no passado não impediu passos significativos e relevantes de serem dados. E muito do que tinha para perguntar e das questões que queria colocar, ou já foram abordadas na intervenção inicial, o Sr. Deputado Marcos Guedes também já colocou, mas ainda assim iria procurar navegar por duas ou três e depois deixar uma questão sobre uma delas que eventualmente não terá sido abordada. E começava precisamente pela, enfim, e ainda antes disso só uma nota prévia, obviamente também estamos de acordo com a leitura de que este é o momento para simplificar e tornar mais claro e perceptível junto dos cidadãos qual a legislação que vigora, porque a dificuldade, as várias dificuldades não são apenas para o destinatário das normas, ou seja, para o titular do cargo que tem que se confrontar com uma manta de retalhos relativamente complexa e muitas vezes geradora ou de equívocos ou mesmo de um fator de desculpabilização que também não favorece a transparência, mas também para o próprio cidadão conseguir percepcionar efetivamente o que é que se declara, onde é que deve estar depositado, quem é que fiscaliza, é também um fator de confusão adicional que não contribui para a credibilidade do sistema. Eu acho que esse fator também é, entre os que estão em cima da mesa, particularmente relevantes. Dito isto, e de facto, eu acho que é possível, sem conseguirmos talvez uma fusão num único diploma, isso de facto é um exercício complexo e que nem sempre, e que dificilmente conseguiremos alcançar, tendo até em conta os estatutos constitucionais diferentes dos vários titulares de cargos, mas há um esforço de simplificação, particularmente no binómio Registro de Interesses e Declaração de Património, que de alguma maneira estão desacompanhados, têm permanecido sempre em pistas paralelas, mas têm muitas zonas de sobreposição que no próprio preenchimento, quer de uma, quer de outra, das declarações, têm zonas de confusão em que, ora se replica e por segurança muitas pessoas declaram duplicado e de forma imprecisa, ou alternativamente podem gerar zonas de, vá, incerteza, de portanto, conflitos de competência negativa em que não surge declarado uma informação relevante em nenhum dos locais, e esse parece-me um fator que também é o que mais associado está à esfera e à dimensão da transparência em que se pode alcançar um bom resultado. Por outro lado, e agora sim, entrando nas duas ou três considerações que gostaria de deixar mais em concreto, a primeira tem a ver, de facto, com o regime de incompatibilidades e impedimentos dos deputados. Sem prejuízo de, globalmente, poder ter que ser revista noutro contexto, efetivamente, na esmagadora maioria dos outros titulares de órgãos de soberania em particular, mas de cargos políticos, como o que vigora, efetivamente, é um registro de exclusividade no exercício de funções públicas, o problema coloca-se, efetivamente, onde esta exclusividade não existe e que, portanto, torna possível e mais difícil de navegar o puzzle das incompatibilidades colocado em cima da mesa. E, de facto, o Estatuto dos Deputados, em articulação com os outros diplomas, é particularmente também confuso nesse domínio. Mas, ainda assim, tem havido, enfim, do debate no Parlamento e também daquilo que muitos dos que nos têm vindo dar os seus contributos deixaram, há algumas zonas de certeza positiva quanto a áreas em que a própria opinião pública percepciona a necessidade de uma revisão. E, invariavelmente, a atividade de advogado e a sua compatibilidade, em algumas circunstâncias, com o exercício de funções como deputado, é daquelas que surge em primeira linha. Não estando em cima da mesa em muitos dos projetos uma opção pela exclusividade, não estando sequer em muitos projetos em cima da mesa a incompatibilidade absoluta entre estas funções, eu acho é que se tem vindo a constatar e a afinar que, cada vez mais, tudo o que envolve a esfera pública tem que ficar vedado da possibilidade de representação de qualquer parte por uma pessoa que simultaneamente exerça funções como deputado, e este consenso tem vindo a crescer. Isto na lógica de, faseadamente, podermos dar o espaço em que há certeza e há reflexão, se calhar, mais profunda do que noutras, e em que esses espaços podem ser dados. Obviamente que a temática, que não é diretamente esta, mas que pode ser uma solução, pode passar efetivamente por, naquilo em que não se consegue chegar a um consenso para alterar a lei, pelo menos era importante dar um passo em sede de construção de códigos de conduta. De facto, a nossa técnica habitual abordou duas... fez uma reflexão interessante, mas eu acho que não corresponde necessariamente à nossa tradição, mas que em que um código de conduta pode ser o desbloqueador. De facto, lei e ética não têm necessariamente de ter uma correspondência e uma identificação integral. E, de facto, enfim, esse é dos assuntos abordados logo na introdução ao direito no primeiro ano, é qual é o alcance e qual é a forma como interagem um com o outro. Agora, o código de conduta pode efetivamente funcionar como um mecanismo através de um instrumento que, não sendo normativo, mas sendo soft law, sendo, no fundo, podendo representar um depósito de valorações que depois pode ser escrutinada pelo cidadão, ajuda, de facto, a reforçar essa malha de proteção das instituições, que é o que está em cima da mesa. Ou seja, não é necessariamente imprescindível fazer uma alteração legislativa se houver bons códigos de conduta. E o caso das recentes alterações em muitos países com sistemas, se não próximos, pelo menos com tradições parlamentares similares à nossa, a forma como o Parlamento Britânico enfrentou o escândalo das despesas foi, de facto, muito menos do que através de uma alteração legislativa profunda, através de balizamento com recurso a código de conduta capaz de disciplinar e capaz de, pelo menos, permitir a introdução da publicidade onde ela faltava e da transparência onde ela faltava. A questão que queria colocar-se, que não foi ainda abordada, diz respeito à matéria do combate à corrupção, porque também temos várias iniciativas legislativas sobre a matéria e, fundamentalmente, uma temática sobre a qual o Parlamento se tem debruçado no passado e tem analisado e que, sistematicamente, não tem tido vencimento, pelo menos das soluções propostas no Tribunal Constitucional, é aquele que diz respeito, também associada às questões de património, às soluções em sede de enriquecimento não justificado, ou não declarado, melhor dito. E, portanto, em relação a essas também, pedia só uma apreciação, se é que pode dar, quanto às iniciativas que estão em cima da mesa e que, partindo da ideia de que existem especiais obrigações de declarações, se é este, de facto, a forma de desatar o nó górdio, como nos parece ser, para ultrapassar os problemas que até aqui temos enfrentado. Finalmente, e já me alonguei um pouco, quanto à questão da representação de interesses e do lobbying, independentemente de chegarmos a uma conclusão sobre uma forma mais gradual ou não de o fazer, eu acho que há quatro questões que, seja de uma forma mais gradual ou de uma forma mais intensa nesta primeira regulamentação, que a criar-se um regime jurídico para o efeito tem que ter resposta, que é, no fundo, o apuramento do conceito, o que é que entenderemos sobre representação de interesses para esta finalidade. Representação de interesses, como tenho dito, até algumas já, muita delas já existe e até é constitucionalmente obrigatória até para legitimar os próprios processos legislativos. Portanto, são vários os casos em que é a própria Constituição que identifica um conjunto de entidades que obrigatoriamente têm que ser ouvidas e têm que participar no processo legislativo. Noutros casos, é a lei que o faz. Portanto, já temos um conjunto de situações em que a lei e a Constituição definem representação de interesses até obrigatória junto dos órgãos de soberania. O que me parece que é o diferenciador e que pode ser o fator de facto de veras inovador, porque importamos a experiência de fora e há uma diferença de grau, é em relação à representação de interesses que não são nem interesses difusos, nem representação por organizações de direitos fundamentais ou tutela de direitos constitucionalmente protegidos, mas antes pelo contrário, a representação junto das instituições decisoras de interesses particulares, de interesses privados, que no fundo são interesses económicos distintos daqueles que hoje têm legitimamente e nos termos da Constituição e da lei, representação, os outros seguramente têm uma legitimação e têm um tratamento em que o próprio legislador constituinte disse, estes precisamos deles para fazer as melhores leis e para sermos capazes de ter um processo participado no qual os cidadãos se revejam, não só quando tiverem que ver a norma a ser aplicada, mas no momento em que ela própria foi elaborada. Mas como dizia, o conceito, os deveres e também a existência ou não de uma obrigatoriedade. A União Europeia está a fazer esta evolução da passagem do registro facultativo para um registro obrigatório. É certo que, enfim, esteve muitos anos a trabalhar com o registro facultativo, mas de facto, chegando nós, é o chamado efeito multibanco, importando nós o software na medida em que no momento em que ele está mais sofisticado, se devemos ou não saltar uma etapa e efetivamente passar para um modelo que hoje, naqueles que o experimentaram, abdicaram ou optaram por abandonar a solução do caráter facultativo e optaram pelo caráter obrigatório. Portanto, entre nós a meio da carruagem, há que, enfim, não é preciso voltar a reaprender aquilo que noutras instâncias já se constatou ser necessário fazer-se por uma outra via, portanto entramos da carruagem mais adiante e, portanto, isso pode ser também uma vantagem. Finalmente, e com isto termino mesmo, uma dúvida só quanto a uma questão que referiu, que era quanto à questão da avaliação de risco. Quando a questão da ausência da avaliação de risco, a minha pergunta seria só, neste contexto, se ela era uma abordagem deste contexto de intervenção legislativa, ou se, no fundo, era de trabalho prévio para alimentar, mas, fundamentalmente, no caso de ser uma tradução das avaliações de risco de corrupção, a questão fundamental era por quem é essa avaliação e em que momento é que ela é particularmente pertinente, uma vez que associou-a às questões da intervenção preventiva mais do que a intervenção reativa. Portanto, também aí, se institucionalmente é possível, criar mecanismos para poder fazê-lo. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o professor Dr. Luís de Sousa, agradecer os seus contributos e antecipadamente também aquilo que já se comprometeu a enviar a esta comissão. Eu vou ir... Se fosse muito direto, para não estar até a repetir considerações que já foram feitas anteriormente, e entrar nos temas que esta Comissão tem sido os mais prementes. Sem antes acompanhar o lamento que o Sr. Presidente fez no final da sua intervenção, sobre a resposta que nos foi dada pelo GRECO, porque nós, todos os grupos parlamentares, quando nos sentamos à mesa para delinear uma estratégia de audições, todos nós colocamos essa como uma das prioridades e foi com algum desalento que a resposta que obtivemos nos chegou, porque dizerem-nos que afinal só avaliam a posteriori é redutor quando nós tínhamos toda a abertura para poder fazer. Não era para seguir, era para poder ter uma análise crítica a qualquer reflexão que nos fosse colocada. Dito isto, nós, mesmo assim, tomamos como boa nota os relatórios do GRECO e isso é tão verdade que várias das iniciativas que o Bloco de Esquerda apresenta a este debate seguem algumas das indicações que o GRECO sustentou. Algumas delas em concreto eu creio que respondem também aos anseios que o Sr. Professor colocou aqui. Quando referiu a necessidade de sistematização, quer da forma como são estruturados, como é estruturado o universo de quem tem que prestar o seu registro de interesse e suas declarações de património, quer a forma como isso deveria estar sistematizado e ser único, acessível, fiscalizável para todas as pessoas, eu creio que as soluções para as quais estamos a caminhar e que demos para isso um contributo importante, quer da criação de uma entidade específica que acabe com a tal opacidade e a fragilidade do modelo de fiscalização que o Sr. Professor aqui colocou, por um lado, quer, por outro lado, a sistematização em bases de dados que sejam disponibilizadas de forma pública, pública através da internet, obviamente com algum garante de sigilo de dados que assim o mereçam, mas com a possibilidade de qualquer pessoa e qualquer entidade poder utilizar essa informação para a sua ou para a sua informação ou para a sua atuação, são também aqui um salto considerável de qualidade naquilo que hoje está disponível. A questão do mecanismo de gestão é também relevante. Na nossa opinião, a mesma entidade que fiscalizaria o conteúdo dos registros de interesse seria a mesma entidade que deveria estar com a responsabilidade de fazer a gestão deste processo, isto é, ter a base de dados, garantir que ela ficava disponibilizada, que a informação nessa base de dados era a informação correta, capaz de ser utilizada por outras instituições. Mas eu queria entrar em algumas das opiniões que nos trouxe aqui e fazer aqui um pouco de polémica entre as diversas perspectivas que estão em cima da mesa. A questão, a abordagem ao diploma, ao estatuto sobre os impedimentos e as incompatibilidades é diversa a cada um dos partidos. E nós próprios, Bloco de Esquerda, temos duas abordagens diferentes. Uma que existe dentro do paradigma atual e outra que segue, e que segue esta que existe dentro do paradigma atual, a tal ideia de aprendizagem com o passado e de incrementar esse conhecimento na atualização legislativa, e uma outra que a nós parece ser a posição ótima de defesa do interesse público e de transparência entre o interesse público e o interesse privado, que é a matéria da exclusividade no desempenho do cargo de deputados. E deputadas. Nesta matéria, em particular, parece-nos a nós que sempre que entrarmos num cenário que não o da exclusividade, a regra geral é que nós estejamos a correr atrás da realidade para tentar dar às pessoas uma percepção de transparência e de qualidade da democracia que nunca é satisfatória pelo público em geral. E esse apelo por essa qualificação da democracia, por essa separação dos interesses, a nós parece-nos que só é resolvido claramente e plenamente pela exclusividade no desempenho de mandatos. De outra forma, e aí eu gostava de colocar diretamente esta questão, a ideia de uma legislação incremental é a ideia de uma legislação sempre inacabada. E eu creio que isso pode ter uma interpretação positiva, de que, de facto, o legislador aprende com algumas inconsequências que ele possa ter, com algumas incapacidades de responder à realidade. A realidade é dinâmica e, por isso, uma lei dinâmica também para responder às alterações da realidade, por um lado. Mas, na verdade, transmite também a ideia, numa matéria essencial, de alguma falha sempre presente e alguma situação sempre ausente da lei, que nos impede a nós de dar essa garantia de qualificação da democracia. E eu creio que esta comissão, a exemplo de outras no passado, existem exatamente porque há um sentimento generalizado de que nós deveríamos fazer mais enquanto sociedade também para qualificar a nossa democracia e para dar uma transparência máxima à separação do interesse privado e à separação do interesse público. E isto também parece aqui ficar colocado no que toca à matéria do lobby em particular. Porque quando nós optarmos, se o Parlamento assim o decidir, por fazer uma primeira tentativa na regulamentação do lobby, já partindo do pressuposto que essa tentativa é incompleta por natureza, não estaremos nós a cometer um erro, a abrir portas que não deveriam ser abertas neste contexto. Por exemplo, ainda na audição anterior que nós tivemos, a Polícia Judiciária aqui nos colocou um alerta que eu creio que nos deve a todos fazer refletir. Diziam eles, os inspectores que nos deram o prazer de vir à nossa comissão, diziam eles que a regulamentação do lobby não pode ser a legalização do tráfico de influências. E esta é uma matéria essencial. Será que um avanço, mesmo que seja um avanço ténue, não pode ser aqui uma legitimação para algo que nós quereríamos fechar a porta? E termino Fazendo uma pergunta simples no que toca aos códigos de conduta e à ideia, no fundo, à substituição muitas das vezes da ética pela lei, ou ao contrário, às vezes a lei pela ética, no caso do código de conduta é mais a segunda. E há a ideia que nós poderemos ter um código de conduta que se substitua à força da lei. E se isso é aplicável ou não à nossa realidade, como seria aplicável à realidade de outros países? Qual é a sua sensibilidade, qual é do seu conhecimento, aquilo que de facto teria mais consequência? Portanto, em cima da mesa, todos os partidos optaram pela alteração à lei. Não houve, neste contexto, nenhum partido que tivesse dito, sequer nas opiniões que nós trocamos aqui na Comissão, que uma das possibilidades seria a criação de um código de conduta para deputados ou para deputadas ou para membros do governo. Nunca tal foi colocado em cima da mesa. Este debate na opinião pública foi introduzido com a escolha que este governo fez para responder a um caso em concreto, mais uma vez, resposta à realidade e não a vontade de início para impor uma mudança de atitude, foi a resposta à realidade. E se aqui, se é nas respostas à realidade deste campo da nossa legislação, então nós não deveríamos ir também por algo mais forte, como de facto as alterações à lei em detrimento dos códigos de conduta? Faço-lhe esta pergunta muito diretamente. Tinha-lhe dito que era a última, vou fazer mais uma, senão se não levar a mal, que tem a ver com as matérias das constitucionalidades, e aí fazendo uso também do seu conhecimento, se dos diplomas em cima da mesa vê algum problema que seja colocado na transposição dos problemas de constitucionalidade que diversos dos diplomas desta área tiveram num passado recente no Tribunal Constitucional, se há algum alerta que acha que vale a pena deixar-nos neste momento, se não entender que seja este o momento e ainda queira mais tempo para o fazer, pelo menos na informação que nos enviar, se vir que há alguma coisa que nós devamos ter uma atenção especial, agradecia que nos fizesse também essa informação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não tínhamos informado o Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Professor Luís de Sousa e agradecer-lhe o facto de se ter deslocado aqui ao Parlamento para nos ajudar neste trabalho difícil de revermos todo este quadro legislativo e agradecer-lhe também antecipadamente os contributos que por escrito nos enviará, que nos serão seguramente muito úteis para esta nossa tarefa. Em falar em último lugar, deixa já pouco espaço para grandes perguntas, porque o essencial das questões que eu tinha também, que nós CDS tínhamos para lhe fazer, estão basicamente feitas, mas eu não queria deixar de fazer uma consideração e deixar-lhe mais duas perguntas que ainda não foram, salvo erro, aqui focadas e insistir aqui numa outra questão. O CDS entendeu, ao rever este quadro legislativo, que fazia mais sentido operarmos pelo lado da transparência e da clareza do que pelo lado proibitivo. Achamos que faz mais sentido abrir-se o quadro de que seja devida e efetivamente fiscalizável e sancionável do que atuar pelo lado da transparência, e portanto entendemos que não deve que pelo lado da proibição, peço desculpa, e portanto entendemos que a exclusividade não tem sentido neste quadro, até porque representaria a funcionalização da atividade de deputado e entendemos que isso era pernicioso e prejudicava o funcionamento da democracia, até no limite, e portanto entendemos que isso não faz sentido, mas entendemos que há alguns impedimentos e incompatibilidades que devem, de facto, ser alargados. Entendemos que quando, no que toca a relações com o Estado, isso deve ficar realmente bem balizado nos deputados, quanto aos deputados que exercem funções em simultâneo e, portanto, entendemos que, na verdade, quando é o Estado que está do outro lado, o deputado não pode, tem aí de facto um impedimento e não pode intervir, seja advogado, seja engenheiro, seja arquiteto, e portanto eu acho que as coisas, nós entendemos que isso deve ser realmente bem ponderado. Quando temos ouvido aqui já vamos, eu não sei, já não consigo quantificar, mas já ouvimos seguramente mais de 15 pessoas, talvez. Tenho ideia que sim. E algumas delas têm falado também no alargamento dos impedimentos a outras profissões, como magistrados e os jornalistas, e outro segmento de profissionais. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Professor, se entende fazer sentido este alargamento destes impedimentos e incompatibilidades ou não, se não faz sentido alargarmos a este número de pessoas. Pois o senhor professor falava-nos aqui muito na ineficácia, falou-nos aqui muito na ineficácia da fiscalização, coisa com que eu acho que é consentânea, com que quase toda a gente concorda, mas eu gostava de perceber, Sr. Professor, se a ineficácia da fiscalização se prende única e exclusivamente com a falta de meios, ou se a ineficácia da fiscalização tem que ver também com a legislação. O senhor professor disse-nos aqui que a lei não ia ao fundo de uma série de questões e que devíamos ir mais além. Eu gostava de perceber se a ineficácia da fiscalização tem a ver apenas com meios, apenas com legislação, e se for também com a legislação, perguntar-lhe, Sr. Professor, se nos concretizava um bocadinho mais em que é que nós devíamos ir mais a fundo. Quais são as alterações, ainda que cirúrgicas, que o Sr. Professor entenda serem absolutamente vitais para que estas alterações façam sentido e acabem por chegar a bom porto. Ainda também gostava de falar-lhe da questão dos presentes, das prendas, das ofertas que são feitas. Nós, no CDS, entendemos regulamentar que essa questão, entendemos que essa questão deve estar também devidamente expressa na lei e entendemos que o valor devia ser fixado a um valor a partir do qual não é possível aos políticos e não só aos órgãos, a todos os órgãos públicos, aceitarem presentes e fixamos o valor de 150 euros. O que eu queria perguntar-lhe nesta matéria é se, por um lado, entende que faz sentido este registro de presentes e a quantificação de um valor, ou se entende que não faz sentido e que não há necessidade desta questão ser regulamentada. Finalmente, ou regulada, que não regulamentada juridicamente, não é o termo mais correto. Finalmente, quanto ao registro de interesses, que já aqui foi falado, e de lobbying todos os partidos falaram sobre essa questão, o CDS entendeu avançar com esta legislação sabendo de antemão que evidentemente não se acabará com o domínio da informalidade por decreto, mas que ajudará a que as coisas sejam mais transparentes e mais claras. E há bocado o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares dizia-nos que havia aqui o risco, que foi mencionado pela PJ, de haver aqui o risco de se legalizar o tráfico de influências. Não está de todo na cogitação de qualquer destes grupos parlamentares, tenho a certeza, e do CDS, posso dizê-lo, essa questão. O que importa aqui é precisamente separar o trigo do joio, e é por isso que é importante que o registro de interesses se faça. E por isso é que uma série de países já adotaram essa legislação. A questão aqui é se devemos ou não ir mais longe. Nós temos dito muitas vezes que esta é uma legislação propositadamente aberta para se poder mexer e para podermos chegar aqui a amplos consensos. E nós tivemos várias dúvidas, designadamente se devíamos ou não tornar o registro obrigatório. Entendemos que sim, porque entendemos que não fazia sentido, como dizia há pouco o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, voltarmos atrás numa coisa em que agora a União Europeia já entendeu dever avançar, mas tivemos mais dúvidas, e tivemos dúvidas numa questão que nos parece essencial e gostávamos também de perceber qual é a opinião do Sr. Professor. Tivemos dúvidas na questão das sanções, porque se leu com atenção o projeto. O projeto não contém propriamente uma sanção para o incumprimento, para qualquer incumprimento das obrigações nele estipuladas, e por outro lado tivemos alguma dúvida também na consagração ou não, e acabamos por não consagrar neste momento, exatamente porque entendemos que querer uma legislação aberta, na consagração da pegada legislativa. E gostávamos, portanto, de perceber, Sr. Professor, se acha que faz sentido num primeiro momento irmos mais longe nesta legislação e introduzirmo-la em Portugal já muito fechada, já muito acabada, ou se faz sentido caminharmos mais devagar e darmos um primeiro passo mais curto para depois da sua implementação atestarmos e percebermos se vale a pena irmos ou não mais longe. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Professor Luís Sousa, eu vou só pôr-lhe aqui uma questão, que é a seguinte. Falou na questão da avaliação de risco e disse que ela não se fazia e não se faz efetivamente por ausência de massa crítica e liderança. E eu pergunto-lhe se, para além de não se fazer a avaliação de risco, também não se faz a avaliação de resultado. Por exemplo, os reguladores não nos explicam nem fazem a avaliação porque é que, por exemplo, no caso do regulador bancário, o banco A, B e C terminou daquela forma. E se isto não devia ser feito, isso não seria importante. E as autoridades judiciais, se fazem ou não a avaliação do resultado dos respectivos inquéritos ou processos judiciais? Porque é que o processo A não terminou com uma acusação e o processo B, em julgamento, terminou com uma absolvição ou com uma condenação que possa suscitar alguma controvérsia? E eu perguntava-lhe se neste chapéu que falou sobre a corrupção, se a avaliação dos resultados é ou não importante para a elaboração da legislação. E, Sr. Professor, tem agora a palavra para este conjunto vastíssimo de perguntas que lhe foi feito. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria, então, pela questão do lobbying, porque foi tocada nas várias intervenções e parece-me a mim, de facto, aqui um elemento inovador neste processo legislativo. É um facto que há uma preocupação crescente com práticas de lobby, mesmo em contextos como o nosso, ou tradições legislativas como a nossa. O facto dele não estar regulado não significa que a influência de grupos e de interesses privados não se façam sentir no processo legislativo. E seria todo pouco cauteloso. Processo de decisão, processo regulatório e até legislativo. O facto é que os diferentes grupos de interesses têm recursos diferentes, têm estratégias diferentes de interagir com os decisores e representam também causas bastante diferentes. É verdade que uma causa privada pode ter um interesse imediato de quem o representa, mas pode ter externalidades positivas para o resto da população. Portanto, não é dito que um interesse representado por um grupo restrito não tenha depois essa amplitude. Em todo caso, na maioria dos Estados-membros, é uma atividade que ainda não está, não se encontra devidamente regulamentada, na maioria deles. Tem havido aqui alguns desenvolvimentos, alguns países que já introduziram, houve outros até que inclusive acabaram por recuar naquilo que tinham feito, mas outros optaram por regimes mais voluntários de autorregulação. Aquilo que nós temos sugerido como recomendações neste domínio e seguindo o trabalho que foi feito, já está aqui presente na sala, a doutora Susana Croado, que fez um relatório sobre o lobbying em Portugal. As conclusões e as recomendações são basicamente estas. De facto, o registro por si só é um passo interessante, é inovador, mas é insuficiente. Basta pensar que o próprio universo, a indústria de lobistas profissionais neste país é ainda bastante limitada e confunde-se com outros atores que também, e que se calhar com mais capacidade de influência, que também têm praticado esse lobby, nomeadamente agências de comunicação,
pode-se falar até de um lobbying interno feito por alguns deputados. A ligação de deputados com escritórios de advogados e a representação de múltiplos interesses, um pouco aquilo que sucedeu no Reino Unido no início da década de 90 com a pertença a consultoras com múltiplos interesses. Portanto, há aqui uma série de outros atores que precisam de ser tidos em consideração. Nós sugerimos, eu acho que em termos de matéria de transparência era muito mais interessante ter dita pegada legislativa, saber quem influenciou, como é que chegou a este produto final, basicamente. E essa informação não é dada ao cidadão. E obviamente as agendas dos decisores políticos e públicos tornaria ou acresce à transparência do processo de decisão. Ficarmos a saber com quem é que se reuniram, que matérias discutiram, porque, enfim, é isso que, no fundo, em termos de lobbying, interessa. De facto, o registro por si só não garante esse nível de transparência, costumo dizer, mas é. Agora, a forma como colocaram é um pequeno passo e depois vamos sucessivamente ver outras. Pode ser, pode não ser, quer dizer, pode-se limitar àquilo e ficar por ali. Já vimos soluções dessa natureza no passado, depois não evoluírem. Portanto, não sou eu seguramente que vou defender isso e aceito, enfim, essa perspectiva do primeiro passo. E deixar para mais tarde patamares mais altos de exigência em matéria de transparência no que diz respeito à representação de interesses e à influência desses interesses nos processos de decisão. Eu acho que seria um bocadinho mais ambicioso já incluir isso, já que estão a ter o trabalho, como se costuma dizer, mais valia ser um bocadinho mais abrangentes. Aliás, o próprio Greco fala dessa necessidade de tornar os processos de decisão mais inclusivos. Portanto, grosso modo, são estas as recomendações que nós fazemos em matéria de regulação do lobbying. No que diz respeito a enriquecimento injustificado, que também foi aqui referido, também aqui já tivemos, enfim, processos legislativos que acabaram mal nunca acabam, quer dizer, porque há também uma aprendizagem que é feita quando essas soluções não são bem sucedidas. Compreende-se um pouco os limites, os constrangimentos constitucionais. O facto é que na última década nós temos tido um número de países que adotaram este tipo de crime. Nós na década de 90 tínhamos para aí 10 países que tinham enriquecimento ilícito, hoje está em mais de 40 jurisdições, portanto no espaço de duas décadas digamos que o número de países que aderiram ao enriquecimento ilícito quadruplicou. Temos um normativo internacional, a UNCAC, que sugere obviamente, no artigo 20, a possibilidade de criminalização do enriquecimento injustificado e deixam, obviamente, aos Estados essa decisão, de acordo com as suas tradições, com as suas constituições e tradições jurídicas. Há uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no caso do Salabiaco versus França, em 88, que toca à questão da inversão, da questão da presunção de inocência, que é central à maioria dos sistemas jurídicos a nível europeu, e que refere que os Estados devem procurar balizar este princípio dentro de limites razoáveis que tenham em conta a importância do que está em jogo e manter os direitos de defesa. Portanto, no fundo diz, há aqui a possibilidade técnica de se avançar com este tipo de medida, e o facto é que alguns países assim têm feito. Portanto, o que o Tribunal diz é que a inversão do ónus da prova e a obrigatoriedade do acusado ter de dar explicações sobre as fontes de rendimento é razoável em algumas circunstâncias, quando a gravidade da infração assim justifica essa limitação de princípios legais. Portanto, é um dever excepcional, com que tem que ter garantias e rigor na sua aplicação, na sua definição, etc. Portanto, tecnicamente possível, a questão é uma questão política, é a criação de um crime, portanto a criação de um crime decorre da sua necessidade e, portanto, o debate sobre a criminalização deverá implicar um consenso alargado, quer ao nível político, quer ao nível técnico, ou melhor, não apenas ao nível técnico, também ao nível político. E, portanto, tem que haver uma correta formulação desse crime. Há outras vias, e eu penso que aqui as propostas têm, na verdade, pela via fiscal, e eu acho interessante a combinação também com as declarações patrimoniais. Aliás, essa é também uma das recomendações que fazemos, que esta ferramenta do enriquecimento injustificado, se tiver como ponto de partida um mecanismo de controlo efetivo da riqueza e interesses dos eleitos e altos cargos públicos, é uma solução mais interessante. E houve, em algumas propostas, esse cuidado. É preciso depois também terem em atenção a questão da recuperação de ativos ilícitos, porque obviamente falar de enriquecimento injustificado e não cuidar a sua ligação depois com as medidas que já existem sobre recuperação de ativos ilícitos, a meu ver, seria uma oportunidade desperdiçada, porque, de facto, não se trata apenas de criminalizar ou sancionar, mas é também de reter ou de recuperar bens que tenham sido angariados ou recebidos ilegalmente, que não tenham sido devidamente declarados ao fisco. No que diz respeito a... Espero não estar a saltar daquilo que aqui foi dito. Deputado Filipe Sá, relativamente à entidade específica para controlar as declarações patrimoniais. Sobre esta matéria, também... Aquilo que eu disse e mantenho, que deveria ser o esforço de simplificação, harmonização e não termos vários organismos com responsabilidades de fiscalização de várias obrigações declaratórias diferentes, etc. Isso, de facto, não acresce à eficácia nem à credibilidade do sistema de controlo. E esse esforço não se vê propriamente. Eu peço imensa desculpa, eu discordo do que foi dito anteriormente. Eu não vi assim um esforço tão grande nesse sentido, porque eu não vejo a eliminação desses, ou a simplificação desses procedimentos, ou a eliminação de alguns desses mecanismos. Quer dizer, eles continuam praticamente em todas as propostas, não tocam essa questão. Há uma proposta do Bloco de Esquerda que cria uma nova entidade, portanto ainda vem adicionar a que o Estado, pois não sabe o que é que vai passar a acontecer à Comissão de Ética, mas sabemos que vai com o controle da riqueza, portanto estamos a falar daquela da unidade junto ao Tribunal Constitucional que fiscaliza as declarações. E é inovador, porque toca o mecanismo de controlo, propõe uma entidade que é muito semelhante à da entidade das contas, uma matéria de fiscalização de declarações patrimoniais. Mas, enfim, eu, conhecendo as limitações da entidade das contas, fico um bocadinho de pé atrás em relação a este tipo de entidade no Tribunal Constitucional. Há várias questões, várias anotações no diploma, portanto, na parte final, no anexo, relativamente aos estatutos da entidade. Pequenas coisas como a questão da designação dos membros. Este problema também se faz sentir na entidade das contas. Já existe, já foi uma má formulação. Este modelo de designação de lista por iniciativa do Presidente do Tribunal Constitucional, isto não é conforme com boas práticas internacionais. O Presidente de um organismo, todo o respeito que eu tenha pela instituição e pelo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, quer ficar na mão de uma pessoa a lista que nem sequer é pública, nem sequer é discutida. Isto para a entidade das contas, e portanto seria o mesmo para esta entidade, presumo, porque não vejo depois aqui nenhuma medida adicional relativamente a isso, nem em matéria de reporte, nem se faz avaliações de padrões, de riscos através das declarações patrimoniais. Seria praticamente o mesmo tipo de fiscalização rubber stamp que temos. Enfim, pois há aqui outras questões que depois poderei enviar. A questão de solicitar entrega de documentos autênticos e autenticados, os critérios, a forma, se as entidades privadas, como acontece com a entidade das contas, se recusarem, o que é que lhes acontece. Há muita coisa que ainda está a precisar de ser afinada, mas é uma ideia que me puxeu, pelo menos, com um modelo de fiscalização das declarações patrimoniais. Portanto, já vai no outro sentido, mais no sentido daquilo que eu estava a dizer ao início, que faltava fazer, a pecar nessas reformas de fundo. Não me parece a melhor solução, mas isso depois é uma questão de, enfim, de discutirem mais que um modelo, seguramente. Em matéria de exclusividade...
Deixa-me só fazer aqui... Peço desculpa. Sr. Deputado, é só para dizer, para não me esquecer, que fiz um contacto com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, o Sr. Costa Andrade, que, entretanto, consegui estabelecer esse contacto, e brevemente nós teremos um documento em nome do Tribunal Constitucional, não do Presidente, portanto, de todos os juízes, sobre esta matéria que o professor Luís Sousa acaba de abordar. E, portanto, esse documento, disse-me o professor Costa Andrade, será um documento minucioso sobre todas estas questões que envolvem isto que acabamos de dizer. Portanto, teremos a opinião do Tribunal Constitucional, que será, com certeza, uma mais-valia para os nossos trabalhos. Sr. Professor, peço desculpa novamente. Não, e faz favor de continuar.
Eu penso que esse documento será, então, uma reflexão sobre como é que o sistema de monitorização das declarações patrimoniais tem sido feito até à data, ou não tem sido feito.
Ficam sugestões.
Porque a questão da validação dos conteúdos, a interoperacionalidade destas declarações, tem-se muitas delas entregas em papel, com outras bases de dados com as quais deveria cruzar informação, etc, etc. Sei que está em curso um processo de desmaterialização, algumas propostas até falam na desmaterialização das declarações patrimoniais, mas volto ao mesmo, não basta dizer que vai ser feita a desmaterialização, eu gostaria de saber é como é que ela vai ser feita. Mas aquela vai ser feita, acho que já estava até a decorrer, se não estou em erro, quando se processou a quarta ronda de avaliação do GRECO. E já agora um parecer relativamente ao GRECO. É claro que, sendo avaliadores, muito dificilmente aceitariam o convite de estar cá. Mas, como disse a OSH, estaria disponível para essa colaboração, se assim entenderem. No que diz respeito à exclusividade... Tem havido um debate intenso sobre várias transformações que têm afetado a qualidade da representação nos últimos tempos e, portanto, esta questão tem vindo à tona em vários debates parlamentares, em vários parlamentos. Tradicionalmente, a política foi sempre levada mais como uma ocupação a tempo parcial do que propriamente em exclusividade, só que, de facto, nos últimos anos, este modelo de exercício de mandato parlamentar está praticamente reduzido a uma ou duas democracias. Quer dizer, hoje o Estado precisa de tempo, dada a complexidade e a dispersão também do processo legislativo, é importante que... Portanto, essa complexidade dos processos legislativos exige capacitação, exige experiência, exige dedicação a tempo inteiro da parte dos parlamentares. Há, portanto, uma tendência para a profissionalização da política parlamentar, isso está mais que estudado, e é nesse sentido que se coloca ou se tem colocado a questão da exclusividade, a par de outras medidas, como a questão da limitação dos mandatos, devido à necessidade de introduzir alguma rotatividade à regeneração de eleitos, a questão da proibição da renúncia de mandato, para evitar, obviamente, aquela lógica do foi-me oferecido algo melhor para a minha carreira profissional e salto. Eu acho que isso foi eu tenho dito isto várias vezes, não tenho problema de dizer aqui em sede de comissão, acho que foi extremamente mau quando foi, por exemplo, no caso do Dr. Durão Barroso para presidente da Comissão Europeia. Claro que é um cargo de prestígio, claro que em termos profissionais, em termos pessoais, de realização, uma oportunidade única. Mas havendo uma regra desta natureza, e eu penso que deveria haver, porque eu acho que a estabilidade, enfim, das instituições europeias não deve ser feita às custas da estabilidade das instituições nacionais. E o facto é que a saída acabou por gerar alguma convulsão. Temos, enfim, uma democracia suficientemente robusta e tudo se geriu, tudo se fez, tudo se, a seu tempo se ajustou. Mas eu acho, quer dizer, que... Enfim, essas saídas de, sobretudo, figuras como um primeiro-ministro, um ministro de Estado, acho problemático essa saída a meio. Portanto, a questão do deputado também se pode colocar, obviamente, também se pode colocar. Enfim, com outra... Agora, dito isto, a tendência desta profissionalização...
Mas não vai haver uma norma a impedir um deputado, a determinado momento, decidir ir para fazer outra coisa.
Eu sei que não está sob a mesa. Não está.
Pois, felizmente, não é?
Não, eu estou a dizer que não está.
Espero bem que ninguém proíbe de ele deixar de ser...
Mas tem parlamentos, não é? tem parlamentos onde isso está proibido. tem parlamentos onde isso está... Tem parlamentos onde essa regra se coloca. Da mesma forma que há parlamentos que exigem exclusividade, mas são muito poucos casos. Temos aqui o caso da vizinha Espanha. Não é propriamente, dá a aparência, mas depois na prática é o mesmo com a Croácia. É o mesmo com a Croácia também. Portanto, eu diria, quer dizer, é muito nobre. Enfim, parece-me pouco provável e de facto há poucos exemplos que a gente possa fundar se de facto funciona melhor, se o impacto teve na qualidade da representação melhorou ou não. E, aliás, eu quando estava a ler os vários diplomas, de facto, eu deste ponto de vista, eu devo dizer, fiquei um bocadinho confuso, porque de facto o Bloco de Esquerda defende a exclusividade do cargo de deputado parlamentar, e há um diploma específico sobre isso. Essa defesa é mencionada em vários diplomas do Bloco de Esquerda, como uma opção de princípio, eu até diria que, enfim, que é inovador e até é audaz, mas como disse, não há assim tantos exemplos práticos que nos possamos reportar. Mas depois o Bloco de Esquerda manteve em paralelo também, se não estou em erro, outros projetos de lei que visam alterar. Eu aí fiquei, que se defende por princípio a exclusividade, porque é que mantém?
Foi o que eu disse há pouco, nós fizemos um dentro do paradigma atual, para não ficarmos fora desse debate.
E só para lançar o debate, só para lançar o debate.
Não vou para lançar o debate. Dentro do paradigma, aquilo que lança o cara, mas no nosso paradigma.
Ok. Ok. Pronto. No que diz respeito, portanto, foi... se faz sentido alargar, Sr. Deputado Vânia da Silva, se faz sentido alargar impedimentos e incompatibilidades. O padrão nos vários projetos de lei é esse, de um modo geral. De um modo geral. Mas é aquilo que eu digo, há que haver um... Para já, ter um equilíbrio entre as condições de acesso de quem vem do setor público e privado. Isso eu referi. Depois há a questão dos controlos, mais se alarga a malha dos impedimentos e das incompatibilidades, mais carga sobre as entidades fiscalizadoras. Já tem alguma dificuldade de perceber, por exemplo, no que diz respeito às portas giratórias, ditas portas giratórias, portanto, a... Nós aqui, por exemplo, temos, e falando de algumas inconsistências destas propostas, temos duas propostas que aumentam o período de cooling off, chamado período de nojo, para 5 anos e para 6 anos. Mas não se altera o quadro sancionatório, que atualmente é de uma inibição de 3 anos para exercer cargos eleitos ou cargos altos cargos públicos e, portanto, compensa não respeitar o período de nojo. Quer dizer, quando temos, se não alterarmos o quadro sancionatório, entre 3 e 6 anos ou 3 e 5 anos, tanto vale não respeitar. Portanto, tem que se ter esse cuidado de articulação entre as várias partes dos diplomas. E depois, relativamente às condições de aplicação da restrição, vários projetos de lei referem, portanto, fazem este alargamento a outras empresas do setor, a toda e qualquer empresa, inclusive a consultadoria em organizações internacionais. Há algumas incompatibilidades e impedimentos aqui que quase parecem fatos à medida. Eu não estou a dizer o Bloco de Esquerda, estou a dizer em várias propostas. Eu francamente, eu devo dizer, é por isso que eu ao início estava a sugerir os tais testes que devem ser feitos. Eu sei que enfim, que a ligação economia-direito em Portugal ainda está pouco a pouco a desenvolver-se, mas há, mesmo até quando se pensa a proporcionalidade das sanções, acho que outros ramos de saber podem dar um contributo interessante para o direito e não nos basearmos apenas no passado, na tradição. Foi assim que foi pensado, porque até do ponto de vista dos quadros sancionatórios há aqui algumas inconsistências em alguns diplomas. Há, no meu entender, não há um escalonamento, que é o tal escalonamento que o Greco está a sugerir que se faça, e parece que algumas sanções menores até acabam por ser mais penalizadas do que outras, mais graves. Portanto, é preciso ter em consideração isso. Relativamente a este artigo 5º, o do passagem para empresas pós-exercício de funções, quer dizer, aquela regra portanto, a condição excepcional do ministro regressar para a empresa de onde vinha quando foi recrutado, não vai alterar, obviamente, os mecanismos de recrutamento de ministros em Portugal. Portanto, não há aqui, nós vamos continuar. Se formos buscar alguém ao setor da saúde, porque é um excelente profissional, vamos, e ele tem ligações a uma empresa no setor da saúde, ele pode regressar a essa empresa posteriormente. Isso continua a ser previsto, mesmo naqueles projetos de lei que alargam a aplicação do cooling off period para lá das empresas que receberam benefícios fiscais, que foram objeto de privatização ou que eram três condições, agora a terceira, ou que receberam um incentivo. Estas eram as três condições que ainda estão previstas, enfim, no atual regime de incompatibilidades e que levam a uma aplicação zero, nula, em termos de restrições pós-exercício de funções. E depois é preciso ver como é que isto vai ser fiscalizado, não é? A questão do alargamento dos prazos é problemática. Então, 5, 6 anos é pesado, porque isso implica mais do que um ciclo eleitoral. Portanto, é preciso ter atenção. Já agora, também respondendo ao que a senhora deputada me perguntou relativamente à falta de eficácia derivada de uma legislação inconsistente ou da falta de meios, é as duas coisas. Se eu criar um mecanismo de declarações patrimoniais com um universo alargado em termos de obrigatoriedade de prestação dessas declarações e tiver 3 pessoas a receber as declarações em papel, basicamente foi o trabalho que eu fui agora fazer com o Conselho da Europa num outro país da União Europeia, que era uma questão semelhante. Isso é as duas coisas. Quer dizer, lá está-se a criar, por lei, um mecanismo de entrega das declarações patrimoniais que, logo à partida, impõe uma carga administrativa burocrática pesada sobre o mecanismo de controlo. Alargar-lhe o universo é afundar mais a coisa. Alargar os prazos de entrega para pós-exercício de funções é ainda mais. Portanto, é preciso ter isso em consideração. Quer dizer, Eu não estou a dizer, eu, obviamente que há novos, há cargos que hoje em dia precisam também dessas obrigações, em bom rigor. E acho que os diplomas, desse ponto de vista, avançaram no sentido certo, as questões das consultorias, etc. Só que esse alargamento vai também obrigar a repensar os procedimentos e os mecanismos de controle. Daí que a desmaterialização, a criação de plataformas para a recepção dessas declarações patrimoniais são bem-vindas. É preciso ver como é que elas vão ser feitas. E depois qual é a ligação dessa plataforma a outras bases de dados para que a entidade fiscalizadora possa fazer uma verificação e validação de conteúdos. Portanto, que serve? No caso em questão, que lhe estou a dizer, nesse, enfim, país onde fui também prestar o meu contributo, as declarações são recebidas em papel, são 4.300 declarações e depois são batidas a dedo para uma plataforma. Só uma parte é que é disponibilizada ao público. Estão a imaginar o peso burocrático que isso acarreta, quer dizer, e sem, eu diria, utilidade, mas sem impacto nenhum do ponto de vista de prevenção de eventuais conflitos de interesse. Porque mais do que o património, e nós tradicionalmente, a forma como isto tem sido legislado aqui, é essa desassociação do controle património do controle de interesse, daí termos um registro de interesse e as declarações patrimoniais, como se o património não fosse gerado por interesses que são mobilizáveis, quer dizer, as duas coisas não podem andar desassociadas. E também não podem andar repetidas nem fragmentadas em diferentes declarações e diferentes organismos, enfim, isso. Não sei se ficou alguma coisa. Relativamente à pegada legislativa, já referi há pouco. Sim, sou obviamente a favor, acho que era algo mais que se poderia fazer nesta tentativa de regulação do lobbying. A questão da avaliação de impacto regulatório, da avaliação dos resultados de inquéritos, etc., totalmente de acordo. E este é um dos grandes problemas que temos. Ao nível das análises de risco em matéria de corrupção, enfim, foi criado um organismo para o efeito, o Conselho de Prevenção da Corrupção. Até à data não se viu nada sobre essa matéria, nada. A entidade das contas de financiamento político também devia fazer estudos que nos interpretassem os dados que recolhe. Que regulação é isso? A regulação impõe normas, procura modificar comportamentos de acordo com essas normas e recolhe dados para saber se de facto as normas que foram aplicadas a esses sujeitos, se estão a ser cumpridas, se não estão a ser cumpridas, se estão a modificar os comportamentos de acordo com essas regras ou não. Essa recolha e tratamento de dados é fundamental para estes organismos e ela não é feita. A maior parte do trabalho destas entidades é um trabalho burocrático. Lamento ser, mas é isso. Eu repito-me um pouco nesta questão, mas é essa, enfim, a interpretação que faço. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, damos por terminados os nossos trabalhos, agradecendo ao professor Luís de Sousa e pedindo-lhe que não se esqueça de nos enviar o documento com as tais anotações, que serão, com certeza, a maior. Boas tardes e um resto de bom dia.